Up Noticias.
Muito bem, vamos para o Vila Bosque no Petit Bistrô, a mesa mais bonita, mais inteligente, mais decorada do país. A mesa de Doris Andrade e Maria Gomar, hoje com uma convidada especial, a professora doutora Raquel Pérez. É isso, menina?
Isso mesmo, Deusdete, estamos aqui com ela, que já está na nossa mesa sentada, maravilhosa, radiante, como sempre. E vamos iniciar a nossa entrevista aqui. Primeiro, deixa eu dar boa tarde, seja muito bem-vinda, Raquel, que prazer poder te receber aqui.
Obrigada, e é um prazer estar aqui também.
E aí, vamos dar início, né? Raquel, nós somos pegos de surpresa essa semana, com a infestação de vespas na cidade. Sim. O que está acontecendo? Inclusive estamos aqui no restaurante, a gente está vendo que pela vila lá fora ali, próximo, tem algumas também, né? O que está acontecendo? O que foi essa mudança? Como foi essa chegada dessas vespas aqui em Vitória da Conquista?
Olha, na verdade, trata-se de um fenômeno que não é tão, assim, absurdo assim, né? Regularmente, nessa época do inverno, essas vespas, elas costumam fazer o que a gente chama de agregações de inverno, que são pequenos enxameamentos nos quais elas repousam, buscam um abrigo para aguardar essa temporada mais fria e, quando a primavera chegar, elas fundarem um novo ninho. Então, esse movimento, ele é cíclico. É claro que nós tivemos, talvez, alguns gatilhos climáticos esse ano que não foram tão comuns nos anos passados e que a gente não percebeu essa movimentação das vespas. Então, o que eu acredito que possa ter acontecido é que esse verão que a gente teve, muito mais úmido do que os verões passados, podem ter favorecido essas vespas aumentarem as populações. Essas populações agora vão se aguardar, assim, né? Vão se esconder, né? Se proteger para aguentar as temperaturas mais frias e, quando a primavera chegar, elas fundarem os novos ninhos. O que é muito importante, talvez, a gente fazer, primeiro, é raro esse tipo de evento com tantos indivíduos como a gente observou esse ano. Então, os anos passados, nós não tivemos esse registro. Eles foram mais pontuais ou as pessoas não notaram. Então, o que pode ter acontecido esse ano? A gente tem que olhar normalmente no passado. No passado imediato seria ver o que aconteceu no verão. Outra coisa que eu acho que a gente também tem que acompanhar, em quais bairros essas vespas estão aparecendo. Né? Eu falei que eu ia pegar o mapinha de Vitória da Conquista e botar um alfinetinho para cada registro, né, de grandes amontoamentos desses enxameamentos de vespas. Isso seria muito interessante da gente acompanhar, para ver de onde essas vespas estão vindo. Essas vespas, elas são urbanas, elas estão bem adaptadas ao ambiente urbano. Então, eu acho assim, as pessoas falam muito do desmatamento, do crescimento da cidade para as áreas mais periféricas. Isso pode ser, mas o desmatamento não foi esse ano só, né? A gente está tendo uma ocupação regular já dessas áreas mais periféricas. Então, é acompanhar, ver em quais bairros esses problemas estão mais sérios, né, com maior volume de indivíduos, e tentar relacionar com algum aspecto climático, mas não de agora. Agora nós tivemos uma queda na temperatura, final de maio. Né, eu me recordo assim, de final de maio já ter registro. Já tinham ligado para mim e falaram: ô, professora, tá cheio de vespa lá em casa, o que, que é? E de levarem as vespas para mim. É uma espécie só, é Polistes versicolor, e é ela que está causando esse pânico na cidade agora.
Esses agrupamentos, assim, a gente tem visto, por exemplo, algumas pessoas agora com esses agrupamentos em casa, né? Como se elas estivessem fazendo ninho em cortina, não sei se é ninho, mas pequenas aglomerações dentro do espaço. Numa situação dessa, como agir, assim? Eu acho que isso é uma dúvida que pode ajudar aí a população, porque elas são enormes e dão medo, né? Para você não, mas para as pessoas, sim. Então, assim.
Muito medo.
Não é? Eu morro de medo. Eu tenho medo de levar uma ferroada. Então, o que, que eu faço? O que, que eu não faço?
Ó, eu acho que o primeiro é tentar proteger a entrada da casa para evitar que elas entrem. Então, assim, tela, deixar as janelas fechadas. Elas não estão em processo de nidificação agora. Agora, realmente, é uma aglomeração. O termo que os pesquisadores utilizam, né, quem trabalha com esse tipo de vespa, são aglomerações de inverno. Então, é um processo natural que é relatado na natureza, em diferentes ambientes e normalmente associados com essa queda da temperatura no mês de junho. Mas o que, que acontece? Elas estão procurando abrigo, elas querem entrar em algum lugar protegido. Então, cortina, atrás de cortina, né? Tentar entrar para dentro das casas. Eu ouvi relatos, por exemplo, de que está mais frequente nos níveis mais altos, assim, em alturas. Então, quem tem casa, às vezes não sofre tanto. Quem está no primeiro, no segundo andar de um prédio, está tendo mais incidência dessas vespas. Então, assim, como é uma coisa tão nova, assim... Nova, mas já teve aqui. Eu cheguei aqui em 2000, em Vitória da Conquista. Em 2003 ou 2004 teve um fenômeno nessas proporções. Que eu me lembro que na época era jornal escrito ainda, né, impresso. E eu me lembro que o pessoal da... Tinha um jornal daqui que eu não me lembro mais qual era, se era Diário do Sudoeste. Eu me lembro de ter sido questionada sobre... essa grande quantidade de vespas. Eu falei, olha, como é a primeira vez que eu tô... Oi.
Boa tarde, tudo bem?
Pode falar, Desete.
É, já mandei preparar um prato especial pra senhora aí hoje. A senhora que não tá acostumada com esse cardápio.
Pois olha, é, né?
É, prazer tê-la aqui com a gente. Então, pode ser também, por exemplo, estão plantando muitas árvores iguais. Isso também dá um certo distúrbio na natureza, não é assim?
Sim, mas esse não seria um efeito imediato para esse tipo de situação. Agora, assim, o que acontece? É, essa grande quantidade de indivíduos que a gente tem é um reflexo de um período em que houve uma fartura de alimento e essas vespas investiram muito em novos indivíduos.
É.
Né? Então, quando a gente tem um verão que foi quente e úmido, principalmente, que a gente observou que não houve aquelas águas de março fechando o verão. A gente teve chuvas recorrentes até agora no mês de maio. Eu sempre que eu estou fazendo um experimento na UESB e eu queria uma época seca e essa época seca não chegou ainda. A gente teve que interromper o experimento por causa de chuva, que não é uma situação muito comum. Né? Então a gente tem que acompanhar esse registro histórico. Esse registro histórico é muito importante da gente acompanhar. Ver como que o clima se comportou nos últimos anos e qual que teria sido esse gatilho desse aumento tão expressivo do número de indivíduos.
Então o Jobim andou reclamando, me mandou uma carta.
Então, aqui é igual um acidente aéreo, nunca é uma causa só.
É.
São uma série de eventos, né, que vão acontecendo nas áreas urbanas. E como essa espécie é uma espécie que é bem adaptada na área urbana, são poucos fatores que podem levar assim, a um declínio dessas populações.
A natureza não produz elas sem ferrão, né? Todas têm ferrão.
As fêmeas têm ferrão.
Ah,
então, por exemplo, o que eu estou pedindo, porque na verdade o ferrão é um apêndice pelo qual as fêmeas colocam ovos. Então só as fêmeas têm ferrão e só as fêmeas picariam. Só que essa população agora é uma população assim de jovens adultas, de fêmeas, que a gente às vezes chama de princesas, que ainda não estão potencialmente no seu estágio reprodutivo, né? Porque elas vão se recolher agora para na primavera fundar os ninhos. Então, assim, a agressividade delas não é muito alta. Então, o que eu recomendo mesmo é não ter movimentos muito bruscos em relação a elas, quando elas estiverem por perto, né? E tentar proteger as casas. Elas vão passar. Elas vão procurar um abrigo e vão se recolher. Daqui a pouco, esse evento vai passar. Agora, a gente não pode perder essa janela, né, histórica aqui que a gente está tendo, de registrar todos os fenômenos.
Os órgãos públicos poderiam tomar alguma atitude, alguma iniciativa? Teriam alguma coisa assim fundamental para se fazer?
Olha, assim, a priori agora eu acho que é acalmar a população, é criar canais, né, de quais que seriam efetivamente os órgãos que poderiam ajudar em tipo, assim, numa situação em que houvesse uma aglomeração muito grande de indivíduos, né? Talvez preparar os hospitais para receber alguém que possa levar uma picada, porque o grande problema são alergias. Dificilmente o veneno vai matar. Mas se a pessoa é alérgica, e aí ela pode ser alérgica a qualquer, por exemplo, a picada de abelha, às vezes é uma formiga, há pessoas que têm essa sensibilidade de terem alergia ao veneno de insetos. Então isso pode ser problemático, mas não vai ter um soro. O que tem que ter é talvez um preparo para receber pessoas que sejam picadas, para tratar com cuidado, assim, sem pânico. Não há motivo de pânico. É, o que a gente tem que ter realmente é cuidado e não querer mexer nesses vespeiros, que aí pode ser complicado. Essa onda vai passar, eu acho que já diminuiu, né? E a gente tem que acompanhar em quais bairros essa situação está mais séria, né? Com um número maior de registros. Eu, do meu lado, estou me propondo a fazer todo tipo de monitoramento para ver são fêmeas, são machos, né? Em quais bairros isso está acontecendo, para a gente ter respostas para quando isso acontecer de novo.
E, por exemplo, eu vi que tem, nesses casos de grandes aglomerações, um pessoal às vezes falando em colocar fogo, matar com... Eu vi gente andando com inseticida na rua. E eu vi gente falando também, ai, não mata, porque se você matar, o enxame vem atrás de você. Eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco essas informações. Porque, querendo ou não, os comentários que a gente escuta na rua, né? Que é o que o pessoal aí, às vezes, pode achar que vai funcionar ou não. Sim. Qual é a informação correta? Porque eu acho que é isso, a gente precisa de informação para poder evitar que isso, né, vire realmente um problema, uma situação. Ela tá rachando o bico, mas assim, gente, é porque...
E eu tenho medo também, mas abrindo aspas, igual o pessoal fala, né, que se matar uma, todo mundo corre atrás.
Ela solta um cheiro, eu ouvi isso, eu falei assim, ela solta um cheiro e chama e vem atrás.
Elas são calmas e como é Binder. Agora mexeu, sai de baixo, entendeu, menino?
Não, o que acontece com espécies que têm comportamento social é que elas têm um sistema de comunicação. Então, realmente, às vezes, né, quando a gente faz algum gesto mais brusco de afastar, elas, quando se sentem ameaçadas, elas liberam substâncias químicas que vão atrair outras para tentar isolar o inimigo. Né? Mas não quer, gente, não é igual história em quadrinho ou desenho animado que vem aqui.
Aquela nuvem de gafanhoto, assim.
Vai chegar e vai te matar. Né?
Nós tínhamos um comentarista nosso, que até João Melo brinca muito, que ele dizia: ao bem um cardume de abelhas.
É enxame. É claro. É de peixe.
É verdade. A gente fazia na brincadeira com ele, era brincadeira. Mas vejam bem, meninas: é pau, é pedra, é o fim do caminho, um resto de toco. É um pouco sozinho. Cadê a música dela, seu Cícero?
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão,
é o nó da madeira.
Daí, Elis, Regina e Tom Jobim, que maravilha.
Exatamente.
Vocês agora, com esse som, vocês vão degustar o que aí, meninas?
A gente já comeu a nossa saladinha de toda quarta-feira e agora a gente tá fazendo o pedido dos nossos pratos principais.
Mamãe não come quase, né? Mamãe é meia tranquila na alimentação.
Nada, não come nada, bichinha, coitada, sofre. É uma vida sofrida dela.
É verdade.
É. Vive de dieta.
Então daqui a pouquinho a gente volta com vocês.
Combinado.
Olha, o prato dela divide pra Doris.
Deixa.
Viu?
Por favor, por favor.
13:25.
Sozinho é um estrepe.
É um breu.
É uma ponta.
É um ponto.
É um pino.
Engano.
É uma conta.
É um ponto.
Up Notícias. Up Notícias.
Muito bem, vamos voltar ao Vila Bosque, lá no Petit Bistrô, que restaurante. Olha, você não vai lá, Cícero. Você tem que ir uma hora comer aquela comida.
Quando você deixar, eu vou.
É usufruir daquele ambiente extraordinário.
Aham.
Uhum. E na quarta-feira com a beleza das meninas.
Só se eu chegar lá e operar o programa de lá, né?
Ah, é.
Não tem jeito.
Você bota...
Eu sou... Atenção, Igreja Católica, voltem o grito dos excluídos, por favor. Eu sou excluído. Bota,
Sandrinho, aqui você vai falar. Meninas, é com vocês.
Oi, estamos de volta,
estamos
aqui.
De volta.
E a gente vai recapitular, eu estava conversando com Maria aqui, sobre as vespas, mas a gente vai entrar também aqui agora, Deusdete, rapidinho, que a gente, o tempo também é curto, sobre os pombos que andam pela cidade. Viu? Mas aí, Raquel, no caso, né?
Entraram algumas vespinhas dessas aí em casa, na sala.
Assim. Se já entrou, aí é sempre bom deixar a janela aberta para elas poderem sair, né? Então, porque sempre primeiro a prevenção. Mantenham as janelas fechadas dentro do possível. Quem tiver tela, elas não vão cortar tela, né? Mas se não tiver tela, o mais recomendado realmente é deixar as janelas fechadas nesse período de maior atividade. À noite elas não vão entrar. Então à noite abre a janela e tudo. Entrou dentro de casa, aí cuidado, né? Então os mais naturalistas vão acender um incenso, tentar criar uma fumaça não muito forte, porque se você faz um fumacê muito forte, você pode torná-las assim defensivas, e nesse comportamento defensivo elas podem atacar, né? Então é sempre evitar movimentos bruscos ou coisas muito bruscas. Mesmo pra, quem trabalha com abelha usa fumaça para dar, sim, aquela acalmada nas abelhas, só que depois elas podem voltar mais agressivas, né? Então o ideal é realmente não ter nenhuma atitude muito brusca e esperar. À noite elas vão reduzir o comportamento, então é a hora de abrir janela, de deixar o ar entrar, mas ter mais prevenção do que ação.
Entendi. É importante, porque realmente, né, cada diquinha. E em relação aos pombos, a gente vê aí uma infestação grande, assim, quais são os perigos em relação a... Eu vou falar uma palavra meio feia, os ejetos, excreções, sei lá o que, desses pombos, dessas fezes, né? Porque a gente tá na hora de almoço, não queria usar essa palavra. Mas, enfim, o que que a gente tem que tomar cuidado, mexer, não mexer... O que que a gente faz em relação a isso?
Olha, eu acho que eu não sou especialista em pombos, então isso vai um pouco da experiência do que eu já li de alguns relatos, né? Mas assim, os pombos são aves que por algum momento foram consideradas bonitas, tiveram um papel muito importante como mensageiras, né? Elas têm um comportamento, elas sabem se orientar muito bem, elas sabem localizar-se, vir. Então, elas tiveram um papel fundamental numa época de troca de mensagens, né? E havia essa cultura de termos pombais, criações de pombos. Só que eles se reproduzem. Esse ato, às vezes, que a gente tem, né, de jogar comida para o bichinho vir comer e ele se aproximar da gente, isso acaba gerando uma aglomeração e uma proliferação. E os pombos, eles são transmissores de doenças que podem ser bastante sérias, inclusive matar. Então a gente tem que ter um controle do ponto de vista até da comunidade, da cidade, ter um controle desses animais que estão soltos na cidade, que podem ser transmissores de doenças graves, que podem levar à morte, né? Sem contar com piolho, pulga, né? São várias associações
de coisas que a gente não tem ideia. Você imaginar que um pombo pode te passar pulga.
É porque assim, normalmente a pulga e o piolho que estão associados às aves não são as mesmas que estão associadas a mamíferos. Mas você tem, às vezes, saltos, contágios que podem ser sérios. Então a gente tem que ter muito cuidado com toda essa fauna comunitária, né? Os animais comunitários, eles merecem um tratamento de controle e para que eles assim, eles estão na cidade por nossas ações, né? Nós favorecemos as ações, a infestação, né? O ingresso desses animais nas cidades. Aí, de repente, a gente não quer mais esses animais nas cidades. Então, o que a gente tem que ter são ações preventivas de planejamento urbano, né? A cidade precisa ter, né, um controle de como fazer a gestão desses animais que ocupam nossas cidades. Não são só pombos, né? A gente tem cachorro, a gente tem gato, que são animais que são comunitários, dos quais a gente tem muito pouca ação no controle, na gestão desses animais na rua, e que podem provocar acidentes sérios. O que a gente não pode é falar assim, ah, então agora vamos matar todos os pombos, né? Não é por aí,
não,
né?
É por aí.
Eu acho que o nosso comprometimento com a saúde pública, hoje tem um termo, né, que é muito usado, que é o tal da saúde única, né? Mas é compreender que a gestão da cidade precisa englobar todos esses aspectos, inclusive como conciliar os animais comunitários que já estão soltos e para o futuro evitar que essas populações aumentem.
Porque é isso, né? No final, a gente hoje falou aqui um pouquinho de marimbondo, falou de marimbondo, agora um pouquinho de pombo, mas a gente vê também essa infestação de escorpiões, abelhas. Então a gente vê que às vezes em cada momento do ano a gente está passando por algum tipo de infestação animal aí de, né, que pode ser potencialmente perigoso.
Na verdade, o pombo tá o ano todo, né? O pombo, sim, ele tá o ano todo. Se você rodar na rua, tem inclusive algumas regiões de centro, alguns bairros que esse pombo tá cheio.
Então, aves e mamíferos, como eles conseguem manter a temperatura interna, né? Eles costumam ter uma atividade ao longo do ano inteiro. Os insetos não, os insetos, quando chega essa época de inverno, a gente nota naturalmente uma redução. Não só insetos, né, mas outros artrópodes também, como escorpiões, aranhas. E aí, é o que eu falei, a gestão, ela tem que ser global. Então a gente tem que pensar no município como um todo, no planejamento urbano, no crescimento das cidades, porque nunca é uma causa só. A gente tem várias causas que precisam ser avaliadas.
E aí, nesse ponto que a gente acaba falando dessa questão do planejamento por parte da administração da cidade, né? Porque a gente, enquanto morador, pode ter uma ação um pouco mais limitada. Caso aconteça, por exemplo, uma picada de marimbondo aí, é um hospital, né, que possa fazer a prevenção ali da crise alérgica. Outro dia, eu vi, ali na casa de Gu, teve um pombo, fez um ninho no telhado, e aí teve que isolar toda a parte da casa, aí teve que fazer toda a limpeza, porque eles deixaram como se fosse uma, não é, tipo uma poeirinha, assim.
Porque aí você pode ter penas quando troca, quando tem muda e perde pena, dependendo do que eles usam para fazer os ninhos. Agora, a responsabilidade é de todos, né? Tanto na organização da cidade, né? Como nós construímos também as nossas casas, quais são as soluções que nós, enquanto sociedade, damos para lixo, né? Eu acho que a gente tem sempre um grande problema de lixo, a gente gera muito lixo, né? Não dá conta para tanto. Então a gente gera lixo demais. Então a responsabilidade, é claro que você tem um lado que é governamental, né, do ponto de vista da administração da cidade, mas tem outro lado também que é da comunidade. E essa responsabilidade também a gente tem que ter. Então cada um fazendo a sua parte, a gente pode construir uma cidade que seja urbanamente mais amigável, para que nós consigamos viver também com os animais que vivem no entorno.
Parcimônia, né? Como você diz. A gente vai voltar pro estúdio, né, agora?
Não, finalizou.
Ah, já acabou? Já. Ah, gente, já são 10 pras duas. Nossa.
10 pras duas é um assunto super interessante, Raquel. Acho que você tem que estar cabe mais no nosso
vezes,
programa,
né?
Mas não é por falta de convite, viu, Cícero? A gente não, fica né? aqui circulando ela de vez em quando.
Tanto povo, vocês me pegaram hoje.
E aí ela foge. Hoje a gente conseguiu.
Ela dá aula até
nesse horário,
10h40.
Né? Aí ela chega uma hora aqui. Mas a gente espera você, a gente hoje esperou. Foi maravilhoso esperar. Raquel, quero agradecer por ter aceito, por ter esclarecido, né? Tanta gente com muita dúvida em relação a essas vespas que estão pela cidade. E desejar sucesso, que você continue com essa pessoa, com essa aura deliciosa.
Eu quando eu posso, eu venho.
Ah, tá ótimo.
Obrigada,
Maria, um
mamãe.
Beijo pra você.
Um beijo.
É porque o local que vocês realizam o encontro com elas é muito complicado pra ela acessar.
É difícil.
É difícil.
É. Ela não tem complicado. Muito traquejo aqui.
É bem complicado.
É difícil.
Beijo pra você,
um
Maria.
Um beijo pra você. Beijo, estúdio.
Agradecer Rebequinha, Sandrinho, que tava aqui. Nosso querido Dalmeida, que tá sempre aqui. Hoje tem Anderson também aqui.
Prestigiar
tá aqui também.
Ah, que bom.
Então, um beijo pra você, Cícero. Um beijo.
Parabéns,
pessoal do
viu?
Estúdio. Tudo de bom pra vocês.
Obrigada.
Parabéns por esse bate-papo maravilhoso. E claro, agora todo mundo tá por dentro, todo mundo vai se cuidar e agradece.
É
todo
isso.
Mundo tem que agradecer a vocês hoje, né?
E até pedi o pessoal que tá ouvindo pra ir lá no Instagram da Rádio Up, porque tem os vídeos explicando pra quem não conseguiu pegar toda a entrevista, vai estar lá no Instagram.
Essa Rádio Up é muito boa, né?
É maravilhosa.
Meninas, um beijo pra vocês.
Tchau, tchau.